ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nessa segunda-feira, 23 de junho de 2025, você participa com a gente, manda sua mensagem de texto para o WhatsApp da Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966, 21, código do Rio, 97119-9966. Jogo do Botafogo rolando, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e o Fogão está se classificando na segunda colocação. O Atlético de Madrid, agora há pouco, aos 40 do segundo tempo, fez 1-0, gol marcado pelo Griezmann. E agora termina o jogo, Botafogo classificado em segundo lugar no grupo. Vibra a galera do Fogão lá no Rose Bowl, nos Estados Unidos. O Botafogo avança, de qualquer forma o Brasil perde a sua invencibilidade, mas o mais importante é a classificação do Botafogo, que vai para o outro lado da chave. Ao invés de ficar do lado do Flamengo, que já é o primeiro colocado do seu grupo, o Botafogo vai para o outro lado e pode ter como adversário no mata-mata das oitavas justamente o Palmeiras. Se o Palmeiras hoje vencer o time do Messi, né, ou empatar com o time do Messi, o Inter Miami, o Palmeiras vai encarar o Botafogo na próxima fase. Agora, se der Inter Miami, aí o confronto pode ser Botafogo e Inter Miami. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas o Botafogo avança de fase. Estou aqui com a Brenda Balbi e com a Luciana Zogaib. E aí, meninas, classificação do Botafogo. Antes de começar o campeonato, se falassem assim, ó, assina aí, vocês vão passar em segundo.
Tá bom demais.
Todo botafoguense assinava. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite, Brenda. Todo mundo que nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Barrucho, que tá aqui com a gente também. É, exatamente, né? Era o grupo da morte, né? O grupo mais difícil, né? O Botafogo que começou muito bem ali, quer dizer, de todos os brasileiros naquele primeiro duelo, nem foi o que fez a melhor apresentação, mas começou vencendo e aí depois teve a vitória realmente marcante pra cima do PSG. Hoje estava se dando ao luxo de poder perder até por 2 gols de diferença e acabou derrotado aí pelo Atlético de Madrid. Fica com a segunda posição. Agora, ao meu ver, a maior derrota aí do Botafogo nesse jogo de hoje foi perder o Gregory para a próxima partida. No finalzinho ali, o Gregory levou um cartão amarelo. Tá fora dessa partida que pode ser aí contra o Palmeiras. É, vai gostar de ficar fora, né? De decisão aí o Gregory, né, rapaz? De novo. Vai ficar de fora aí desse
jogo decisivo, o Gregory ou é expulso no início ou fica suspenso.
Pois é, e aí tá de fora então desse duelo das oitavas de final, que como você bem adiantou, pode ser contra o Palmeiras ou, quem sabe, contra o Inter Miami. Isso só vamos saber às 10 da noite.
Exatamente. Brenda Balbi, o Botafogo, na minha opinião, fazendo história. Tanto que a torcida do Botafogo no estádio comemorou. A torcida do Botafogo, a gente viu imagens da FanFest em Copacabana comemorando também o resultado. Ninguém quer perder. Mas é claro que era muito importante para o Botafogo avançar, até financeiramente, né? Porque a gente sabe que a cada resultado você ganha uma grana preta. Então, assim, valeu pro Botafogo, Brenda. Boa noite.
E aí, André, tudo bem? Boa noite pra você, pra Lu, pra todo mundo que acompanha a gente. De fato, né, o que valia pro Botafogo nessa rodada de hoje era a classificação, era passar pra próxima fase. É, a gente até viu quando apita o jogo, os jogadores se abraçando, né, felizes também com esse avanço, apesar de terem perdido hoje. É, foi um resultado que, mesmo assim, os classifica pra próxima fase. E é o que você bem destacou no início mesmo, André. Torcedor do Botafogo, se fosse assinar antes de começar a competição, que o Botafogo passaria em segundo lugar do grupo, o botafoguense estaria feliz, radiante já. Acho que a vitória contra o PSG já deu aí uma sobrevida pro torcedor botafoguense pra temporada toda. Mas é isso, vamos acompanhar que eu particularmente estou gostando muito desse formato de Copa do Mundo de Clubes e espero que se mantenha aí por muito tempo.
É uma competição que deu certo, né? Pelo menos para nós brasileiros, latino-americanos, a galera do Boca no estádio é uma coisa incrível. Para mim, a torcida mais espetacular desse Mundial até agora é a torcida do Boca, né? Sem a torcida, acho que o Boca não consegue fazer nada no campo, porque o time é ruim tecnicamente, mas a torcida faz uma festa, cara, que é algo impressionante.
Em qualquer lugar, né?
Em qualquer lugar.
Os argentinos invadem realmente, né? A gente viu a Copa do Mundo aqui no Brasil. Como
o próprio Boca jogando aqui.
Tinha uma certa proximidade,
o
né?
O Boca jogando final de Libertadores contra o Fluminense, você via mais a torcida do Boca cantar que a do Fluminense, pô.
Pois é, realmente é uma torcida que vai, né? Que acompanha mesmo. E tá legal demais, realmente. Até ouvi aí dizer que a FIFA estuda, inclusive, fazer essa competição de 2 em 2 anos, né? Então, assim...
Olha...
Tamanho sucesso.
Eu acho que se for de 2 em 2 anos, você perde um pouquinho o valor.
É que tem uma questão, né, André? Assim, como você acaba trazendo clubes que vêm se classificando em 4 anos, quando chega, talvez, aí, muitos clubes que se classificaram lá no primeiro ano...
Já não é o mesmo time.
É o mesmo time, mas às vezes não estão nem na mesma pegada, né?
Verdade.
E aí você acaba distanciando muito da realidade do clube, né?
Isso que você tá falando procede, mas aí você vai classificar menos equipes para a Copa do Mundo?
Não sei como é que eles fariam. Provavelmente.
Não, isso daí é responsável da FIFA.
Conseguir, ou pode fazer campeão e vice. Não sei qual seria o regulamento, mas eu vi que existe essa. Já se cogita essa possibilidade de fazer de 2 em 2 anos.
E seria legal que se fosse aqui no Brasil, né? Porque existe a possibilidade, né? O Brasil se candidatou a ser o país sede da próxima Copa de Clubes. Acho que pegaria legal, né, Breno?
2029,
isso.
Né, que estão pretendendo aí. Nossa, seria legal demais. Eu acho que o Brasil, ele, a nível esportivo, por mais que nós não sejamos um país que investe muito no esporte, ainda assim é um país que é muito forte no esporte, né?
Muito.
As incoerências da vida, né? Porque, enfim, mas por sermos um país tão grande, né? Tão continental, a gente tem essa força nos esportes e tudo que é evento esportivo que acontece aqui é um sucesso. Independente se a estrutura não for a melhor, independente se o que tinha sido planejado pela organização não tenha saído 100% ali, né, como se tinha imaginado, ainda assim os eventos esportivos que acontecem aqui no Brasil têm muito sucesso, porque a torcida abraça, independente de qual seja a modalidade, independente de qual seja a competição. Então, com certeza, seria mais um evento aí gigantesco para brilhantar aí a nossa lista de eventos esportivos.
Com certeza. Bom, resultados então confirmando, o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, avançou em segundo no grupo, 1-0, gol do Griezmann. E o Paris Saint-Germain venceu o Seattle Sounders dos Estados Unidos, 2-0, primeiro colocado do grupo, gols do Kvaratskhelia e do Hakimi. E hoje, logo mais, tem Palmeiras e Inter Miami, ao Verdão encarando o Messi. E o Rodrigo Ricardo conta os detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. O Palmeiras joga nesta segunda para ser líder do Grupo A, às 10 da noite, hora de Brasília. O Verdão encara o time da casa, o Inter Miami, no Hard Rock Stadium. O time do técnico Abel Ferreira lidera a chave com os mesmos 4 pontos que a equipe de Lionel Messi, mas com o melhor saldo de gols. No mesmo horário, jogam os outros 2 times da chave, em Nova Jersey, Porto e Al-Ahly, que somam até agora apenas 1 ponto no Mundial de Clubes. Abel deve fazer 2 modificações no Verdão desta noite. Aníbal Moreno, machucado, vai dar lugar a Emi Martínez. E Rafael Veiga deve começar no banco, com Maurício começando a partida. Outra preocupação palmeirense é que 7 jogadores estão pendurados com um cartão amarelo e podem desfalcar a equipe na próxima fase. O capitão Gustavo Gomes é um dos amarelados e falou como tenta passar experiência aos que chegaram mais recentemente no elenco.
Não, a gente tem que ajudar os mais novos, né? Acho que tem vários líderes aqui, vários capitães, como eu sempre falo. É muito, muito legal ter essa comunicação com o pessoal para que também o jogo, o pessoal fique sempre concentrado e porque esses jogos assim se definem nos detalhes.
Pelo lado do Inter Miami, o treinador Javier Mascherano tem a volta de Jordi Alba. Palmeiras e Inter Miami vai ter a arbitragem do polonês Simon Marciniak. Valeu!
Valeu, o Rodrigo Ricardo. Ô, Brenda Balbi, e aí? Hoje é marcar o Messi e o resto tá tudo certo ou tem que tomar mais cuidados o Palmeiras contra o Inter Miami?
Olha, contra o Messi é algo que a gente não precisa nem comentar, né? Pelo menos 2 jogadores na cola do Messi para não sofrer ali da qualidade extrema dele, né? Porque o Messi, a gente sabe que com um passe ele pode decidir o jogo. Com uma bola ele decide o jogo. Então realmente é ter muita atenção. Mas tem o Suárez também, né? Então acho que assim...
É, o Suárez tá meio pesadinho, né?
É, mas ainda assim é um cara que se der espaço, ele é muito perigoso, né? Não tem como. Então assim, eu acho que colocando os dois times na balança, o Palmeiras, ele é favorito. Não tão favorito assim, mas acho que dá pra vencer. Marcando bem as equipes ali, marcando bem principalmente o Messi e o Suárez, eu acho que dá pra vencer.
É, muita gente antes de começar o jogo tá apontando o Palmeiras com um amplo favoritismo. Eu concordo com a Brenda, acho até que tem um favoritismo ali, mas pra mim é leve, viu, Luciano?
É, porque... Mas a verdade é que o Messi carrega o time,
isso,
né? Ele
claro.
Carrega o time. Mas quando você pega uma equipe bem estruturada como é o Palmeiras, é difícil que um jogador só faça...
Mesmo coisa. Sendo o Messi?
É, não, não... Claro que pode acontecer realmente uma bola... Ele é realmente acima, né? Ele tá noutra dimensão de jogadores, né? Mas eu acho que, assim, se a gente for olhar também que um empate classifica as duas equipes...
Eu não sei
se esse jogo vai
ter
ser
tanta
um
pegada.
Eu não sei.
Até porque pro Inter Miami também, antes do campeonato começar, se falasse assim, assina aí a segunda colocação do grupo. Os caras assinavam.
Pois é, vai pra cima do Palmeiras pra de repente perder e correr o risco de ficar fora.
É verdade.
Né? Ou vai ficar ali naquele jogo de camaradas ali. Não sei. É claro que é difícil isso. Outra questão são os cartões, né? Porque o Palmeiras tem alguns jogadores importantes pendurados. O Gustavo Gomes é um deles. E será que o Abel vai poupar alguns jogadores?
Acho que não.
Para poder evitar que leve cartão? Também acho que não, até porque, por mais que o Palmeiras esteja com essa classificação encaminhada, ainda tem uma remota chance de ser desclassificado. Não,
ainda,
né?
Mais sabendo que no próximo jogo, se passar em primeiro, é um duelo, bem ou mal, é um duelo nacional. Dá para enfrentar o Botafogo, é diferente de encarar uma potência do futebol europeu.
Exatamente, já se conhecem bem,
já
tem feito belos duelos, inclusive, né? Agora a gente já viu Botafogo e Palmeiras no Brasileirão, já vimos na Libertadores e agora vamos ver no Mundial.
Irado demais.
Se tudo acontecer,
né?
Realmente.
É uma pena que vai cair um brasileiro de qualquer maneira, mas ao mesmo tempo é certo que tem um nas quartas.
Exatamente, é. Muito legal se realmente se confirmar. Eu acho que vai ser empate esse jogo aí, o Palmeiras vai passar em primeiro e vamos ter aí Palmeiras e Botafogo.
Bom, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E foi dada a largada para as semifinais do Brasileirão Feminino Série A3. E lembrando que os jogos de ida tiveram a transmissão da TV Brasil e que as partidas de volta também terão presença da TV Pública. No sábado, Itabirito 3, Vila Nova 3, Vila Nova de Goiás, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. E no domingo, o Atlético Piauiense, fora de casa, venceu o Doce Mel pelo placar de 3-0. Por enquanto, os jogos estão marcados para sábado, 5 de julho, Vila Nova de Goiás e Itabirito, no Oba, lá em Goiânia. E no domingo, Atlético Piauiense, Doce Mel, no Albertão, em Teresina. Vocês que estavam nas transmissões das partidas, quando a gente pensa em feminino A3, a gente pensa num futebol ainda engatinhando. Como é que foi o jogo, como é que foram os jogos, hein, Brenda? Os jogos foram de bom nível, porque nos placares foi bem bacana, pelo visto, né?
Então, eu tava no jogo entre Itabirito e Vila Nova.
3-3.
3-3, um jogo bem interessante. Claro que a nível técnico e tático ainda deixa um pouquinho a desejar, um futebol mais
entretenimento
iniciante. Mas entretenimento foi, porque...
Mas se a gente comparar a Série C do Brasileirão com a Série A, também tem muita diferença.
Exatamente isso. O gap é mais ou menos o mesmo, se a gente for colocar em um do lado do outro, né? Mas o Itabirito, que era o dono da casa... Começou abrindo o placar na primeira jogada de ataque deles. O Vila tava atacando mais que o Itabirito. E aí, no primeiro tempo ainda, o Vila vira pra 2-1, com dois golaços da Vânia, né? Uma das jogadoras principais da equipe do Vila, que chegou nessa temporada pro Vila Nova, inclusive. Logo no início do segundo tempo, o Itabirito empata 2-2, com 4 minutos de jogo. E aí, depois, o Vila... Faz um golaço com a artilheira, com a Night L. Faz 3-2 aos 30 e pouquinho, né, Lu? Por aí, do segundo tempo.
E já no finalzinho.
E no finalzinho, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, o Itabirito empata a partida. Então, assim, o que não faltou foi emoção e entretenimento em Itabirito e Vila Nova.
Pois é. Já o outro duelo, o duelo de domingo, né, o Doce Mel e Atlético Piauiense, apesar desse placar de 3-0, foi um jogo bem abaixo, assim.
É?
É. A equipe do Doce Mel, principalmente, não apresentou um bom futebol. O Atlético Piauiense foi superior, mereceu realmente a vitória. Poderia até ter sido um pouco mais elástico o placar. A goleira do Doce Mel, a Aninha, fez duas belas defesas, senão teria sido uns 5-0. Mas, assim, ficou bem abaixo, tecnicamente, do que o jogo de sábado. O jogo de sábado eu achei bem mais interessante. O campo também lá em Jequié não era dos melhores, estava um sol muito forte, né? Jequié é a cidade sol, né? O jogo aconteceu às 11 da manhã, teve jogador inclusive que passou mal, vomitou no gramado, enfim. Então, a volta desse jogo estava marcada a princípio, né? Tá marcada para domingo às 18h15, lá em Teresina. E assim, tá muito encaminhado pro Atlético Piauiense. Acho muito difícil que haja aí uma mudança. Já no outro confronto, tá tudo em aberto. Vamos ter também aí mais entretenimento aí nesse Vila Nova e Itabirito.
Verdade. Brasileiro Feminino A2, no sábado o Santos venceu a Ação fora de casa. Ainda tem o jogo de volta, né, em todas essas partidas das quartas. O Minas Brasília perdeu pro Fortaleza 2-1 em casa. E o Botafogo fora venceu o Misto do Mato Grosso 2-1. Hoje tem Atlético Mineiro e Vitória, 8 da noite, na Arena MRV, em Belo Horizonte. São 6h16.
Momento estádio.
Final de semana feliz pro esporte olímpico brasileiro, Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
O mesatenista Hugo Calderano está em grande fase no tênis de mesa. Venceu na final do WTT Star Contender, na Eslovênia, o francês Félix Lebrun, por 4-2. Hugo também ficou com a medalha de prata nas duplas mistas, jogando com Bruna Takahashi, fechando com muita competência mais uma competição internacional.
E falando de tênis, João Fonseca estreou com vitória no ATP 250 de Eastbourne, no Reino Unido. O brasileiro venceu o belga Zizubergs por 2-7-1 de virada, com parciais de 6-7, 6-0 e 6-3, em 2 horas e 10 minutos de confronto e com números expressivos. Além de vencer os últimos 12 pontos da partida, a jovem promessa brasileira venceu 10 games consecutivos contra o número 49 do ranking da ATP. João Fonseca tem agora uma parada duríssima na próxima fase do torneio. Estreando direto na segunda rodada por ser o cabeça de chave número 1, o americano Taylor Fritz será o adversário no duelo que vale vaga nas quartas de final da competição. E ainda falando de tênis, a brasileira Beatriz Haddad Maia venceu o WTA 250 de Nottingham nas duplas. Jogando ao lado da alemã Laura Siegmund, a número 1 do Brasil superou a cazaque Ana Danilina e a japonesa Ena Shibahara por 2-7-0. Parciais de 6-3 e 6-2 em 1 hora e 19 minutos de partida. Com a conquista, Bia Haddad e Laura Siegmund subiram para a 6ª posição do ranking de duplas da WTA.
A segunda semana da Liga das Nações Feminina de Vôlei foi muito positiva para a seleção brasileira. Venceu a Bélgica por 3-1, o Canadá e a República Dominicana por 3-0 e a Turquia por 3-1. Com o resultado, o Brasil está na terceira colocação com 20 pontos, atrás da Itália com 22 e da Polônia com 21. O Brasil retornará à quadra no dia 9 de julho contra a Bulgária. A preocupação da comissão técnica é em relação à central Júlia Cudes, que sentiu o joelho e será avaliada no retorno ao Brasil. Nesta quarta-feira começa a segunda semana do masculino. O Brasil terminou a primeira semana em terceiro lugar, com o mesmo número de pontos do Japão, que ocupa a segunda posição. São 9 pontos. Quem está na liderança é a Polônia, com 12 pontos. O primeiro jogo do Brasil será contra o Canadá, às 18 horas.
E o Brasil fez bonito no Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Rítmica de Sófia, na Bulgária. No sábado, o conjunto brasileiro conquistou a inédita medalha de prata no conjunto geral. A prova soma as notas de duas apresentações: a dos arcos, que teve apresentação ao som do tema de Mário Bros, e a das massas, ao som de Tico Tico no Fubá. O time foi formado por Andriele Letícia Sikovits, Juliane Colleri da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Meneiros e Clara Beatriz Pereira Vaz, quase todas entre 13 e 15 anos. E no domingo, o Brasil conquistou mais uma prata, desta vez no conjunto dos 5 arcos, novamente ao som de Mário Bros. Nas duas provas, o conjunto brasileiro só ficou atrás da Bulgária.
6h19.
Bola laranja.
É hora do basquete. Boa noite, Igor Santos.
Oi, André, tudo bem? O Bola Laranja dessa segunda-feira chega com a definição da seleção brasileira feminina que vai disputar a AmeriCup, ou Copa América, a partir de sábado no Chile. O Brasil derrotou o Canadá em um amistoso nesse domingo, em São Paulo, por 74 a 55. O duelo fez parte das festividades do fim de semana das estrelas da LBF, a Liga de Basquete Feminino. Logo depois da partida, a técnica Polky Chapman divulgou as 12 convocadas, incluindo aí atletas do basquete universitário norte-americano. São elas a Bela Nascimento, Catarina Ferreira, Ayla McDowell e Manuela Alves. As estrelas Damires e Camila Cardoso, que jogam na WNBA, estão também no grupo. Tainá Silva, Alana Gonçalo, Karina Martins, Emanuele Oliveira, Vitória Marcelino e Aline Moura são as atletas que atuam no basquete nacional. A AmeriCup vai do dia 28 de junho a 6 de julho. No grupo do Brasil estão a Argentina, adversária da estreia, além de Canadá, República Dominicana e El Salvador. O campeão da competição garante vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto as seleções que terminarem da segunda à sexta posições vão ao pré-mundial. É isso. Boa sorte para Polky no primeiro torneio oficial dela à frente da seleção brasileira. Um abraço e até a próxima.
Valeu, Igor Santos. Voltando a falar de Copa do Mundo de Clubes, amanhã o Flamengo entra em campo para encarar o Los Angeles FC. E a dúvida é, time titular ou time reserva? Rodrigo Ricardo está de volta.
André, o Flamengo já está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Inclusive, já sabe que vai jogar a próxima fase, dia 29, em Miami. Primeiro lugar do Grupo D, o Fla entra em campo nesta terça, às 10 da noite, hora de Brasília, para cumprir tabela, enfrentando o Los Angeles FC em Orlando. Muito torcedor está mais preocupado com os resultados do Grupo C, que define amanhã, às 4 da tarde, quem será o adversário do Fla nas oitavas. O líder Bayern de Munique encara o vice Benfica. E o eliminado Auckland encara o Boca Juniors, que ainda pode ganhar a segunda vaga do grupo. Depois de superar Esperance da Tunísia e Chelsea da Inglaterra, o time do técnico Felipe Luiz mostrou que pode superar qualquer adversário que vier pela frente.
Não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente, que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar.
Felipe Luiz deve escalar um time alternativo contra o Los Angeles. Os pendurados e os desgastados fisicamente deverão ser poupados, entre eles Gerson, Pulgar, Plata, Ayrton Lucas e Bruno Henrique. Outro que segue em recuperação é o uruguaio De La Cruz. O meia passou por novos exames após sentir dores no joelho esquerdo. As primeiras previsões não são otimistas e De La Cruz pode nem entrar em campo neste Mundial. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib e Brenda Balbi, vou começar com a Brenda. O Flamengo tem que botar time reserva ou time titular pela grana, né? Porque cada vitória são 2 milhões de dólares, Brenda.
André, eu acho que nesse campeonato não tem que ir de time de reserva, não. É
tiro curto.
Mas os
pendurados? Poupa os pendurados, pelo menos?
Eu acho que é válido poupar pelo menos os pendurados. Mas acho que não tem que ir de time reserva, porque é um tiro curto de competição, é grana que tá valendo, e eu acho que quanto mais o Flamengo se mostrar forte, melhor pro Flamengo, né? Então, na minha opinião, o Felipe Luiz não tinha que poupar, não. Além dos pendurados, não tinha que poupar, não. Força máxima.
E o Flamengo tem elenco, né, Luciana?
Tem elenco. Os pendurados, né, são o Bruno Henrique.
Pra mim tem que poupar.
Bruno Gerson, Henrique. Pulgar. Quer dizer, Gerson e Pulgar são jogadores que... né, a tendência de levar um cartão amarelo, por isso
que eles são de meio campo de combate.
De marcação, né? Então, eu acho que... Só tem uma questão, né? O De La Cruz tá fora, né? Uhum. Voltou a sentir dor no joelho.
É mais um motivo pra poupar esses dois, pô.
É, exatamente. Você não pode perder eles. Então, você... Eu acho que, assim, o Flamengo perder o jogo, independente do placar, não vai mudar nada.
Nada.
Esses jogadores eu não colocaria. Não dá a chance também pra garotada. Eu acredito que todos os jogadores que estão lá têm condições de jogar.
Também, né? Acho. Ainda mais contra o Los Angeles.
Exatamente. Já tá eliminado o Los Angeles. Então, acho que é uma boa oportunidade também pra dar visibilidade pra garotada, né? Tem um menino que joga no meio, que agora me fugiu o nome dele, o volante que até fez boas partidas aqui, né, no Campeonato Brasileiro. Tem o Joshua, que entrou fazendo gol na Copa do Brasil, um garoto jovem. O Flamengo também está de olho, né, nesse mercado, em vender jogadores.
Você tá lá nos Estados Unidos, né? Você pode já deixar uma sementinha.
É uma boa vitrine, né? A gente viu o Wallace Ian entrando fazendo gol. Quem sabe é um garoto que possa estar entrando no lugar aí do Bruno Henrique para poder realmente mostrar esses moleques para o mundo.
Maravilha. Luciana Zogaibe, um abraço, até a próxima, Lu. Valeu, Brenda Baldi.
Valeu.
Fechando no Mundo da Bola, homenageando a seleção brasileira tricampeã do mundo em 70, 55 anos desse feito. Um abraço, galera. Tchau.
O gol nacional.
Vai caminhando o Faquete, largando o Jair de homem para homem. Caminhou Tostão, tenta entrar na área perigosa, tirou, alivia Faquete! Ou a pelota chegaria para Jairzinho. Marcação de homem para homem, Faquete contra Jair, o Garrincha 70. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Ribeirinho e mandou a boca da meta, pula a peneca, desceu, gol! Número 10. Gol legal! À direita, Gerson soltou, entregando a Carlos Alberto, domina o nosso capitão. Enfechando Carlos Alberto. Faz o cruzamento de bola para Gerson. Matou, dominou, abriu para Everaldo na linha intermediária da Itália. Avança Everaldo. Rolou para Jair. Pela meia canhota, domina Jair. Vai penetrando. Atenção para Gerson. Ajeitou na canhota. Enchendo. Gerson pode ser o gol no campeonato. Gerson, 8, é a camisa dele. Indivíduo competente, o Gerson. Tem peixe na rede da Itália. Brasil, Brasil, Brasil 2, Itália 1. Mário Viana, gol! É o talento do futebol brasileiro, é a raça de nossa gente, é o coração de nossa gente. O Brasil vai ganhando por 200-1. Everaldo entregando na direção de Gerson. Penetra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para Jair, dominou. É a vitória da raça, da fibra, da garra, do coração. É a vitória de 90 milhões de homens de imenso e querido Brasil. Jairzinho, terceiro gol. 7, é a camisa dele. Indivíduo competente, o Jairzinho. Tem peixe na rede da Itália, Brasil para tricampeão, Mário Viana. Gol legal! 41 minutos de luta. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda. Traiu o Faquete. Passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu Carlinho. Atirou. Gol! Número 4. Maravilhoso! Legal! Avante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco. 41 minutos e 30 eram decorridos. Viva o tricampeão! Que sejam da companhia Cervejaria Brahma as primeiras palavras. Parabéns, Brasil!